É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o Dr. Mesael Caetano, advogado especialista em direito trabalhista. Ele traz para a gente mais informações sobre um tema muito importante: os acidentes de trabalho. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Mesael. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Obrigado mais uma vez, Jéssica Alves. Meu muito boa tarde aos ouvintes do programa Justiça para Todos. Jéssica, para complementar a minha formação profissional, que você comentou aí que eu sou um advogado, que tenho especialidade no ramo do direito do trabalho. Jéssica, eu fui técnico em segurança do trabalho por 15 anos. Comprovadamente, 15 anos como técnico de segurança do trabalho com carteira assinada. Portanto, essa área que nós vamos tratar aqui hoje, em relação aos assistentes de trabalho, é o meu menu.
Durante, o senhor conhece na prática essa área, né, doutor?
Eu tenho um conhecimento profundo dessa área em razão da minha atuação como técnico de segurança de trabalho antes de eu fazer a minha graduação em Direito. Foi a formação em segurança do trabalho que me levou posteriormente a fazer Direito. Porque a área de segurança do trabalho, Jéssica, ela trabalha em cima de uma norma, de uma lei específica, duas leis específicas, que é a portaria 3.214/78, que são as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho, e também, importante frisar também, que a lei 8.213/91, que são os planos e benefícios da Previdência Social, abarca também essa questão da segurança do trabalho. Porque o trabalhador, quando se acidenta, depois nós vamos tratar com profundidade, os primeiros 15 dias a empresa paga e depois, a partir do 16º dia, se comprovadamente ele provar que sofreu um acidente de trabalho, ele irá para o INSS e a legislação que abarca, que protege o trabalhador de maneira objetiva, não é subjetiva, ela é objetiva, não importa se o acidente foi com culpa ou sem culpa. O trabalhador é protegido pela Lei 8.213/91, que são os planos e benefícios da Previdência Social.
Bem interessante essa introdução que o senhor fez para os nossos ouvintes, doutor. E acho que daí para a gente começar a nossa entrevista, é interessante a gente explicar para os ouvintes o que, que caracteriza um acidente de trabalho. Em linhas gerais, o que, que é um acidente de trabalho?
Jéssica,
o
acidente de trabalho, objetivamente, nos termos do artigo 19, 20, 21 da Lei 8.213/91, que é essa lei que trata das questões do acidente de trabalho, de proteção do trabalhador, é aquele acidente que ocorre no exercício do trabalho e também a doença desencadeada em relação a algumas atividades que são específicas lá em um decreto 3.048, que trata dessas questões de acidente de trabalho. Então, acidente de trabalho é todo aquele acidente que ocorre a serviço da empresa, causando redução, causando afastamento do trabalho ou não, redução funcional da capacidade laborativa de maneira definitiva ou de maneira temporária. Tudo que ocorrer no âmbito do trabalho, em relação a doenças e acidente de trabalho, caracteriza-se de forma objetiva nos artigos que eu mencionei como acidente de trabalho. Agora, se quiser se aprofundar, tem o tal do conceito prevencionista, que é o mais importante, que eu acho que é importante tratar aqui mais do conceito legal, porque é onde o trabalhador mais tem dúvida, né, Jéssica?
Uhum.
O conceito prevencionista é aquele conceito legal e abstrato em que as empresas devem se submeter a algumas normas de segurança do trabalho para proteger a saúde do trabalhador. Ou seja, o trabalhador que está exposto a uma atividade, vamos dar um exemplo, uma atividade de mecânico nas linhas de trabalho de uma empresa do ramo automobilístico, aquele uhum. trabalhador que aperta um parafuso, que tem atividade de colocar um motor em um veículo, esses trabalhadores podem sofrer acidentes ou doenças do trabalho. E o conceito prevencionista, esse conceito ele é importante porque, e também o conceito legal dos acidentes também é importante porque vai fazer com que o trabalhador, com que a empresa faça a antecipação, o reconhecimento e a prevenção dos acidentes de trabalho. Muito importante, Jéssica, além do pós-acidente, proteger o trabalhador objetivamente
uhum.
antes de ocorrer os acidentes. As empresas deveriam fazer um grande esforço, as empresas brasileiras fazer um grande esforço para fazer com que a prevenção dos acidentes realmente fosse uma prioridade nas empresas.
Uhum.
Infelizmente, hoje no Brasil, os acidentes de trabalho ainda constituem um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas também em todo o mundo, Jéssica. Por quê? Porque hoje o Brasil gasta em torno de 20 bilhões diretamente. O INSS hoje gasta em torno de 20 bilhões com os acidentes e os auxílios doença do trabalho. E as empresas também têm um gasto muito grande, porque quando você perde um trabalhador que tem uma formação, que tem uma experiência, você é obrigado a repor aquele trabalhador. E também as empresas estão sofrendo muito hoje também com a questão trabalhista na reparação de dano.
Uhum, muitos desses acidentes que poderiam ser evitados, então, né, doutor?
Podem ser evitados, uhum. Jéssica. Muitos acidentes. A grande maioria dos acidentes são falhas humanas e falhas das condições de ambiente de segurança. Então, muitos acidentes dá para se fazer a prevenção, porque existe uma gama muito grande de programas que você pode implementar dentro das empresas. A portaria 3.214/78, que são as normas de segurança e medicina do trabalho, ela traz três programas que eu reputo importante, Jéssica. Primeiro é a empresa fazer um programa chamado PPRA. O uhum. que é o PPRA? O PPRA, Jéssica, são os levantamentos daqueles agentes que são capazes de causar doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho. Então, feito esse levantamento por esse programa, tem outro programa complementar, que é um programa que você faz uma aferição da saúde do trabalhador. Qual é essa aferição? Se o trabalhador está exposto a ruído, o ambiente de trabalho tem ruído em excesso, você vai lá, qualifica, quantifica aquele ambiente e verifica que tem ruído em excesso, aí você faz a proteção por meio do EPI, que é o equipamento de proteção individual, que nesse caso seria o abafador de ruído,
uhum.
mas a lei obriga que o trabalhador que tiver exposto a um agente de risco tem que passar por meio de exames que são determinados pelo médico do trabalho para fazer as audiometrias e verificar se aquela exposição está causando ou não doenças no trabalhador. Então, por meio da antecipação, por meio da quantificação dos riscos ambientais, que são uma gama de agentes, riscos químicos, físicos, ergonômicos,
uhum.
ruído, calor, iluminação deficiente, exposição a gases tóxicos e exposição a aerodispersóides sólidos, né? Por exemplo, o trabalhador que trabalha manuseando uma graxa, que são uhum. os chamados hidrocarbonetos aromáticos ou hidrocarbonetos que são capazes de causar câncer no trabalhador, dá para se fazer um levantamento uma antecipação e uma proteção no próprio ambiente de trabalho ou no trabalhador, que evitará no futuro que o trabalhador possa sofrer doenças e acidentes de trabalho.
Uhum, que interessante, doutor Mezel. E eu queria pedir para o senhor explicar agora para os nossos ouvintes, e na situação acontecendo um acidente de trabalho, né? O que, que o trabalhador e o empregador tem que fazer nesse momento em que o profissional sofre um acidente no local de trabalho? O que precisa ser feito imediatamente?
Pois é, Jéssica. Primeiro é óbvio fazer os primeiros socorros do trabalhador, né? Óbvio, né? Essa é a medida primordial para você proteger. Sim. Já que ocorreu um acidente, tem que se fazer o primeiro socorro. Se perceber que que ocorreu fraturas, traumas, que ocorreu choque de cabeça, choque de coluna, se a empresa não tiver um serviço especializado, não tiver uma enfermeira no local, não tiver um médico de trabalho ou uma equipe de socorrista, é óbvio, tem que chamar os especialistas, nesse caso, tem que chamar o SIAT para fazer a remoção desse trabalhador com segurança, porque às vezes a empresa não tem um grupo qualificado de primeiros socorros e alguns trabalhadores assustados querem mexer no trabalhador, e o que recomenda-se sempre
é não mexer,
Não mexer no trabalhador. Agora, dentro da questão legal, Jéssica, a empresa ou o empregador deverá comunicar o assistente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao assistente de trabalho. Ou seja, o artigo 22 da Lei 8.203/91, Jéssica, a empresa é obrigada a abrir um documento chamado CAT. O que vem ser a CAT? A CAT é a comunicação de assistente de trabalho para que o trabalhador, em caso de uma lesão grave ou uma lesão de médio e longo prazo, o trabalhador ele não irá voltar a trabalhar naquele momento. E como eu já comentei aqui, Jéssica, os primeiros 15 dias a empresa paga.
Uhum.
A partir do 15º dia, quem tem a responsabilidade de manter esse trabalhador segurado no INSS, aquele trabalhador que paga o INSS, é o próprio INSS, porque o próprio trabalhador e a própria empresa já paga os chamados seguros acidente de trabalho. Então, é através desse documento, CAT, que o próprio INSS, Jéssica, tem um aplicativo lá que tem uma CAT. Agora, é importantíssimo, Jéssica, que quando esse trabalhador chegar na frente do médico, seja médico da empresa ou qualquer médico, ele tem que falar, ele tem que comunicar ao médico que atendeu ele, que deu o primeiro atendimento a ele, e dizer: doutor, isso aqui foi um acidente de trabalho. Aí o médico tem a obrigação de abrir já essa CAT, esse formulário do CAT, porque a CAT, ela tem vários campos, né? O campo de qualificação, dia, hora do acidente, a tipificação do acidente, como foi o acidente, e o médico do trabalho vai dizer quais foram as lesões que esse trabalhador sofreu. Dia 5 de dezembro de 2016, fulano de tal sofreu um acidente de trabalho em determinado local da empresa, ele operava a furadeira e a broca arrebentou, e ele não usava óculos de segurança e teve perfuração em seu olho direito. E o médico vai dizer que o trabalhador realmente entrou naquele dia, tal hora, com perfuração no olho.
Uhum.
Com esse documento, o trabalhador, a partir do 15º dia, ele vai para o INSS, e o INSS vai encaminhar ele para uma perícia para fazer o acompanhamento, para ver se esse trabalhador teve uma lesão ocupacional, se teve uma lesão de médio prazo, de longo prazo, se essa lesão incapacitou para o trabalho ou não, aí começa o sofrimento do trabalhador. Mas é muito importante, Jéssica, que o trabalhador faça com que já comunique à empresa, exija da empresa ou do seu médico de trabalho, para que se abra essa comunicação de assistente de trabalho. Infelizmente, Jéssica, é complicado fazer a crítica, mas muitas empresas, quando o trabalhador sofre assistente de trabalho, não quer abrir a comunicação de assistente de trabalho. Não quer, infelizmente. Mas é de suma importância para que o trabalhador fique protegido de maneira objetiva, de maneira legal, porque se ele tiver uma lesão
permanente,
Jéssica, ele pode buscar um auxílio-acidente, ele pode buscar uma aposentadoria, ele pode buscar aquilo que ele tem de direito dentro da lei 8.213/91, que é essa lei que protege o trabalhador e também protege a empresa, porque a empresa, de certa forma, vai estar fazendo o correto e não vai deixar o trabalhador e sua família
desamparado,
né, e às vezes algumas pessoas não pensam dessa forma. Agora, importantíssimo, Jéssica, importantíssimo, quando sofrer um acidente de trabalho, que o trabalhador peça para a empresa abrir essa comunicação de acidente de trabalho, peça, já comunique ao seu médico, primeiro atendimento, se ocorreu uma lesão com grande profundidade, que o trabalhador entrou em coma ou não, que a família já comunique a esse médico as questões de acidente de trabalho, e se por acaso esse médico ou a empresa se recusar a abrir esse documento CAT, que procure um advogado, que procure o sindicato da categoria e procure a empresa para que esse documento chamado CAT, que é a comunicação de assistente de trabalho, que é uma determinação da lei 8.213/91, que lá da lei 8.213/91, no seu artigo 22, que diz que lá no parágrafo 2º, Jéssica, que na falta de comunicação por parte da empresa, pode formalizar o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente e também outras pessoas podem abrir essa comunicação de assistente de trabalho.
Uhum. E, doutor, talvez uma dúvida bem comum sobre esse assunto é se acidentes que ocorrem durante o trajeto casa-trabalho ou vice-versa também são considerados acidentes de trabalho. O que o trabalhador e a empresa devem fazer caso ocorra esse tipo de acidente?
Olha, Jéssica, a lei 8.213/91 fala do acidente de trajeto.
Uhum.
Só que teve uma mudança agora, Jéssica, né, na CLT, que descaracterizou o acidente de trajeto. Agora, ao meu ver, prevalece nesses casos, em benefício do trabalhador, o que é melhor para o trabalhador. O que é melhor para o trabalhador? O que a lei 8.213 caracteriza como acidente de trajeto. Então, ao meu ver, isso depois vai virar uma discussão muito grande ainda na Justiça do Trabalho, vamos ver como é que a jurisprudência vai se posicionar, mas, ao meu ver, antes de se formar um pensamento pacífico no Justiça do Trabalho acerca do acidente de trajeto, ao meu ver, ainda prevalece o que diz a Lei 8.213/91, nos seus artigos 20, 21, que trata do acidente de trabalho. Então, o acidente de trajeto também é para fins de proteção legal do trabalhador em termos de INSS, ele ainda é válido. Ao meu ver, Jéssica, talvez para fins de reparação civil, para fins de outras questões trabalhistas no âmbito do trabalho, não. Porque essa reforma da Previdência que vai entrar em vigor a partir de agora de novembro, mas, ao meu ver, esse artigo da Lei 8.213/91 diz ainda que aquele acidente que ocorrer do trabalho para casa e casa para o trabalho é considerado para fins de INSS como acidente de trabalho. Por exemplo, o trabalhador que está se deslocando de casa para o trabalho e sofreu um acidente de trânsito. Ali também, em termos legal, é acidente de trabalho. Por que, Jéssica? Porque é importante que se caracterize como acidente de trabalho para o trabalhador. Porque quando o trabalhador se afasta por um motivo de uma doença comum, a empresa não recolhe o fundo de garantia. E quando se tipifica como acidente de trabalho, a empresa fica obrigada a recolher o fundo de garantia. Eis a razão de algumas empresas não querer tipificar como assistente de trabalho. Para fins de proteção, no âmbito do INSS, a proteção é a mesma.
Uhum.
Não importa se é assistente de trabalho ou não. O trabalhador que está segurado, ele tem o direito de se afastar pelo INSS. Agora, o que vai mudar é algumas garantias, estabilidade, o recolhimento do fundo de garantia, que vai contar, Jéssica, depois, para o tempo do trabalhador se aposentar. Então, são causas que parece que não dá diferença na vida do trabalhador, mas que tem um efeito positivo ou negativo muito grande na vida do trabalhador. Por isso, Jéssica, eu sou a favor sempre, sempre. Ocorreu acidente de trabalho, abre a CAT. É acidente de trabalho, abre a CAT, porque o trabalhador tem que ser protegido de maneira objetiva, de maneira subjetiva, de maneira legal, de maneira também prevencionista, porque é o trabalhador junto com o empresário que faz com que esse país seja o que ele é.
Uhum. E, doutor Mazé, eu queria agora pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes de toda essa questão da indenização por acidente de trabalho. Em que casos o trabalhador ou a família tem direito a essa indenização? Quais são os tipos de indenizações que nós temos?
Jéssica, ocorreu uma mudança muito grande nas leis trabalhistas. E até então não tinha uma legislação específica que tratava da questão, no âmbito da Justiça do Trabalho, que tratava da reparação. Quando a responsabilidade era da empresa, quando você, em alguns casos, que você consegue provar que a empresa não protegeu a saúde do trabalhador em termos de doenças ocupacionais ou em termos do próprio assistente de trabalho, nós, advogados, buscamos a proteção, a tipificação legal no Código Civil e também na Constituição. Aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, ele é obrigado a reparar o dano, é o que diz, salvo engano, é o inciso 19, o inciso 5 e 10 do capítulo 5, da Constituição da República Federativa do Brasil. E também, Jéssica, tem a chamada responsabilidade subjetiva, que aquele, por ação ou omissão, isso aí é o artigo 186 do Código Civil, aquele que por ação ou omissão causar dano a outra é obrigado a reparar o dano. E também tem o artigo 927, que trata da responsabilidade civil com culpa, que é a responsabilidade civil objetiva. O trabalhador que está exposto a determinada atividade e ele sofre um acidente, ali já a responsabilidade já é objetiva, já tem o dever de indenizar e não precisa aferir culpa. Mas a nossa legislação, a legislação brasileira, a regra geral é que a responsabilidade civil é subjetiva, aquela responsabilidade aonde tem que se provar a culpa. O trabalhador que busca uma reparação de dano por meio do assistente de trabalho, ele tem que provar que ele não foi culpado pro assistente de trabalho, que a culpa ocorreu nas instalações ou na empresa. E essa responsabilidade, ela pode ser aferida de maneira pela culpa do dever de prevenção, porque a CLT, no capítulo 5, Jéssica, diz que as empresas são obrigadas a cumprir e fazer cumprir as questões de prevenção de acidente de trabalho. O trabalhador, ele é obrigado a submeter as ordens da empresa e também no artigo 7º da própria Constituição também já diz dessa tal responsabilidade. Então, hoje quando o trabalhador sofre uma lesão ocupacional ou uma morte no trabalho, o caminho é buscar um advogado, para que esse advogado possa fazer um estudo do seu caso e ver se cabe alguma reparação. É óbvio que se sofreu um dano grave, o empregador sempre tem que responder pelo seu erro.
Uhum. Doutor, acho interessante também a gente explicar para os nossos ouvintes o que são aqueles chamados adicionais de insalubridade e periculosidade. Por que, que isso é importante para os trabalhadores?
Olha, Jéssica, as atividades e operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, de condições e método de trabalho, expõem o trabalhador a algumas chamados os agentes ambientais. Os agentes ambientais são aqueles agentes ocupacionais, Jéssica, que estão presentes no ambiente do trabalho, que são os riscos químicos, físicos, biológicos e ergonômicos. Os agentes físicos são considerados atividades diversas, como radiação ionizante, pressões anormais, vibrações. Os agentes biológicos, acho que são o trabalhador que estão exposto a bactérias, fungos, uhum, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, e entre outros. E os agentes químicos, é o trabalhador que está exposto a poeiras, gases tóxicos, e os riscos de... Enfim, Jéssica, é uma gama enorme de agentes ambientais que são capazes de causar doenças ocupacionais. E o que é o adicional de insalubridade? Uhum. O adicional de insalubridade, Jéssica, é quando o trabalhador está exposto a um desses agentes que eu comentei, e quando essa exposição ela ultrapassa alguns limites estipulados por lei. Por exemplo, você trabalha exposto a um agente químico, gás, tóxico, que diz que aquele trabalhador não pode ficar exposto a 300 ppm por metro cúbico numa jornada, aí, por exemplo, de 6 horas.
Uhum.
Se o trabalhador ultrapassar a esse limite, ele tem direito aos chamados adicionais de insalubridade. E também, Jéssica, e como que se verifica esse adicional de insalubridade, né? Uhum. Como que se verifica? Se o agente, você tem que contratar, é óbvio, um engenheiro de segurança para fazer um chamado laudo técnico das condições de ambiente de trabalho. Esse engenheiro de segurança, ele vai fazer um levantamento em todos os ambientes da empresa, vai verificar que alguns agentes estão acima do limite de tolerância. E também tem alguns agentes que basta ter o contato com aquele agente. Por exemplo, o trabalhador que manipula graxa, óleo, ele simplesmente pelo contato com esse agente já dá direito ao adicional de insalubridade. E outros agentes têm que fazer essas aferições por meio de um laudo para ver se essa atividade está acima do limite de intolerância. Por exemplo, como que você pondera, uhum, esse grau? É óbvio que é dentro de uma medida legal. Você tem que ir lá e fazer dentro de parâmetros técnicos, com engenheiro, com técnico de segurança.
Todo esse laudo, né?
Tudo esse laudo. Aí o engenheiro diz, olha, aqui tem insalubridade de 10, de grau mínimo. E o trabalhador tem direito o quê? A um adicional de 10%. Aqui tem insalubridade de grau médio, aí o trabalhador tem direito a um adicional de 20%. E aqui tem uma insalubridade de grau máximo, né? Por exemplo, muitos trabalhadores trabalham em empresas que manipulam amônia, manipulam outros gases tóxicos. Aqui tem insalubridade, tem risco de grau máximo, né? Aí o trabalhador tem um adicional de 40%. Então, é complicado, não é simples assim para você dizer, olha, eu tenho direito a um determinado adicional, porque tem que se fazer essas aferições por meio de um lado técnico e a empresa que tem que contratar um profissional, um engenheiro de segurança, para fazer essas medições, para fazer esse lado técnico, para ver realmente qual do seu ambiente está acima dos limites de tolerância. E, acima de tudo, Jéssica, não é... Eu, ao meu ver, as empresas têm que lutar para não pagar esses adicionais. Eu sou a favor sempre que a empresa busque adequar o ambiente.
Uhum.
Porque às vezes o trabalhador recebe 10, 20% de um adicional de insalubridade, mas quando chega no tempo de se aposentar, ele está com a sua condição de saúde precária. Aí ele não vai usufruir da sua aposentadoria com saúde. Então, eu sou a favor sempre que a empresa busque adequar, não pague o adicional, busque adequar aquele ambiente de trabalho, fazer as medidas corretas para eliminar ou baixar os índices
ao máximo
possível para não prejudicar a saúde do trabalhador.
Uhum. Doutor Mezel, infelizmente o nosso tempo acabou. Meia hora é muito pouco para a gente falar de um assunto tão extenso e complexo como é a questão dos acidentes do trabalho. Mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar. E até uma próxima vez, quem sabe para a gente continuar discutindo essa questão tão importante que são os direitos e os deveres do trabalhador brasileiro.
Pois é, Jéssica, é um tema extremamente pertinente, profundo, de suma importância, é um tema social extremamente relevante. Nós estamos com um problema muito grave hoje no Brasil, que eu acho que é importante você depois abrir os microfones aqui do programa Justiça para Todos, para tratar dessas questões do chamado limbo profissional. E é importante que o governo, os estados, as empresas e o sindicato de classe de trabalhador que se juntem, se organizem para fazer as prevenções das chamadas doenças ocupacionais, problema esse que afeta todo mundo do trabalho. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.